agora na Jovem Pan. Your mission. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Olá, você de todo o Brasil, segunda-feira. E aqui estamos nós para mais uma Missão Impossível a partir de agora. Boa semana desde já para todo mundo. Tá de ressaca ainda? Aprontou no fim de semana? Queremos saber da sua história. missão@jovempanfm.com.br. Manda para cá o seu e-mail, põe telefone DDD, vamos ligar para você. Certo? Tá no ar a partir de agora, aqui comigo e com Castanha. A minha Castanha, Lígia Mendes, para mais uma missão.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Vamos no conselho? É agora. Curtida, arrependida. Oi, Ligi Bob. Me chamo Eduardo, sou de Floripa. Conheci uma menina faz uns 4...
Que veio do sul.
Isso.
Pra dançar o tchan e dança de tchu-tchu. Deu em cima, deu embaixo, na dança do tchaco.
Ah, conheci uma garota há uns 4 meses. Ela tem 35 anos. Ficamos uma vez, trocamos número de celular e a partir dali passamos a nos falar todos os dias. Até que um certo dia, ela viu que eu curti algumas fotos de outras mulheres no Insta. Ela ficou irritada, brigou comigo, disse que era uma falta de respeito. Pedi perdão, disse que aquilo foi completamente sem interesse ou desejo
falso,
por,
né,
alguma mulher.
Falso do caramba.
E que aquilo não iria mais se repetir, ó. Lembrando que eles estavam ficaram algumas vezes, quando podiam, hein? Conforme a gente foi se falando, eu fui gostando a cada dia mais, ela sempre me dizendo que não estava preparada para um novo relacionamento, devido ao tempo que sofreu com o ex. Ela me disse que eu estava no caminho certo para conquistá-la, mas aí com as curtidas no Insta, ela desanimou.
Bem feito.
Ela é extremamente ciumenta, não pode nem ouvir falar em outra mulher perto
Pelo
de mim.
Pelo jeito você adora, né?
Nesse tempo que estamos ficando, eu fui fiel, não fiquei com ninguém. Depois disso, não nos falamos mais com tanta frequência, mas sempre que tenho uma chance, eu digo a ela o quanto gosto e a quero pra mim. Mas dela eu já não escuto mais aquelas palavras bonitas. Eu sempre respeitei o fato dela não estar preparada para algo sério agora, mas eu sinto que ela gosta de mim. Ela sempre dizendo que não está preparada e eu aqui sempre à disposição. Então eu quero uma luz! Será que eu devo ainda lutar por ela? Levar meu amor adiante? Me demonstrar presente? Ou eu devo me afastar? Deixar ela pensar no que quer da vida? Detalhe, eu morro de medo de me afastar dela e nunca mais vê-la. Ela é orgulhosa. Algumas vezes ela parece que sente medo que eu suma. E aí, o que fazer? É isso. Tá lá, relacionamento sem compromisso por hora, né?
Peraí, repete o que eu falei em cima.
Um relacionamento sem compromisso por hora. E ela falou que ele tava no caminho pra conquistá-la, mas as curtidas no Instagram de outras mulheres deu desânimo. E aí, ela por enquanto não quer nada sério, que diz que pensa no relacionamento que teve, que foi ruim. E ele, investe ou não investe?
Já sei. Sabe o que eu acho dessa história? O negócio é o seguinte, ela deve ser uma menina que já sabe o que quer, que teve um outro relacionamento e que deve ficar conhecendo bofinhos de agora, tudo meia boca. E aí é daquela assim, ah, então tá, achei esse cara interessante, vamos lá, vamos ver qual vai ser.
Ela realmente é madura.
E aí na primeira oportunidade, ela foi lá ver e você tava tipo curtindo outra mulherada. Ela falou, ah, tá vendo? Mais do mesmo. O cara atira pra tudo quanto é lado. Então eu acho que vale sim investir, eu acho que você tenta sair pra jantar com ela, sei lá, tomar um drink e fala desculpa minha bobajada, muito mais do que não, realmente eu não tinha interesse em paquerar ninguém. Tem muito tempo que eu não me relaciono com ninguém. Viajei, tava fora das regras. Mas o que eu posso fazer pra te mostrar que você é meu foco e que eu não vou desistir enquanto não te conquistar? Eu ia adorar ouvir isso, eu ia acreditar e ia sair. Eu acho que você deve investir sim e acho que você vai sair com ela. Acho, pronto.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Falar o que você quiser, não, você que manda caso. Você que manda,
não,
no programa,
mentira,
lembra?
Mentira, não mando não. Não mando nada. Aliás, não tô mandando, gente, nem na minha própria vida. A única coisa que eu mando é o Bob pro quinto, sabe aquele famoso quinto dos Infer? Então, a casinha do chi dele, o Bob. Ô, gente, falando nisso, quero contar que a gente já começou a gravar o Missão de Vídeo, que eu não estou entendendo se é uma coisa que eles querem só pro YouTube, se o Tutinha quer só me humilhar, entendeu? Mas é muito esquisito, sabia? Não sei se... Pode começar já falando no microfone, Donato, por que é esquisito? Eu fiquei pensando nisso, Chiro, depois. Não sei você, mas imagina eu, faço isso aqui, desse jeito aqui, né? Há 15 anos. Eu não tenho termômetro se foi bom. Como esse aqui vai sabendo, o que demonstra pra mim se a missão foi legal o dia foi a intensidade das histórias,
o que
aconteceu.
Essas
no da TV, mistura umas coisas, tem muita gente. Aqui eu faço deitada no chão de qualquer jeito. E aí ficou esquisito. aí você fica meio olhando pra cara das pessoas pra ver se elas estão com a cara boa, pra falar, será que foi legal, será que foi legal?
Não use isso
como termômetro.
E eu acho
que o Ciro deve ter a mesma sensação. Porque não é que ele falou assim, ai, adorei. Ele falou, foi muito legal ver que as pessoas estavam amando. Que é tipo, a gente não consegue saber, é esquisito.
Não,
pra
mas
mim,
ó,
esquisito.
Não use como termômetro quem tá nos bastidores de uma gravação de TV. Porque
ai, que medo então, pode ter sido ruim, mesmo eles tendo gostado.
Não, se eles gostaram é bom. O problema é que às vezes a pessoa não tá prestando atenção no que você tá falando, porque ela tá preocupada se o GC entrou, se o convidado não sei o quê. Então não é um bom termômetro quem tá no
que
bastidor.
Por isso que eu tirei convidado, não tem GC.
Maravilhoso.
E o negócio é roots, porque eu sempre fui dessas, pode pôr uma caixa de papelão, o que importa é o conteúdo e não a forma. E o Missão veio pra provar isso, né? No final das contas, nós somos um grande fenômeno do rádio. Mas tem coisas que é o contrário, né? Que importa muito a forma.
A forma é importante.
Ai, gente, se a forma não estiver maravilhosa, a coisa não rola. Tem coisa que é assim. Por exemplo, aí pode falar, o que vocês estão falando disso mesmo? A gente só pensa naquilo. A gente tá falando do Max Viril e nesse caso nós estamos falando de ter relações, de fazer amor gostoso, ou de uma happy time, de ter uma noite daquelas, do famoso subir no lustre. Mas pra isso, você precisa de Max Viril Premium.
É, Max Viril Premium,
meu amor.
Sabe por que ele é premium agora?
Por quê?
Ele vem com 50% a mais de cápsulas.
Isso é bom, hein?
É maravilhoso, é maravilhoso. Mesmo preço, o produto é maravilhoso. Primeiro é o seguinte, ó. Você que tá passando por alguma dessas três situações, presta atenção, ó. Ejaculação precoce é quando a gente acaba antes da hora. É interessante quando a gente fala de ejaculação precoce, porque não existe um tempo que define o que, que é precoce ou não. É
muito existe, só você olhar pra cara da pessoa que tá com você.
Exatamente.
Você vai perceber na hora, aquela cara de... Se tivesse uma trilha sonora, era...
Exatamente.
Quando você vê essa carinha, foi rápido.
O que determina é o seguinte, se a outra pessoa que tá com você tá satisfeita ou não, né? Se você terminou muito rápido.
Mas a gente sabe, eu acho, o cara sabe, né? Ele sabe, porque ninguém se conhece melhor do que os homens. Você sabe o seu desempenho, tipo, tá cada vez diminuindo.
Exato.
Sendo mais rápido.
Exato. E aí tem uma outra coisa também que muda a velocidade da relação, que é se o homem não tá conseguindo manter a ereção até o final da relação.
A hora que era pra você estar. Na hora que era pra estar mais, meu amor. Madeira!
A madeira cai.
É, não dá.
Exatamente.
Vira marshmallow.
Então, mas isso acontece principalmente com homens acima de 40 anos, porque vai diminuindo a produção de testosterona e isso afeta a circulação sanguínea.
Até pelo estresse, né? Os caras também mais jovens,
sim,
grandes cidades, muito estímulo, muita coisa. Que o pessoal muito mais jovem tá passando por isso que todo homem passa a partir dos 40. Porque tem esses fatores físicos que o Donato tá falando e tem também o estresse. O psicológico. Eu sei
a ansiedade
que o
é o mal do século, Lígia. Ansiedade é o mal do século.
Né?
As pessoas estão com uma ansiedade muito grande de tudo. Tá horrível. Tudo gera ansiedade na gente.
Mas eu queria que todo mundo fosse ansioso pra ligar, porque a promoção vai ser
vai
só
ser,
durante
vai
o programa.
Ser boa. É o seguinte.
Fala
não,
o telefone já.
Vai ser antes do final do programa,
tá,
viu? Ó, presta atenção, Brasil. Você que quer resolver problema de ejaculação precoce, durar mais tempo na cama, quer ter uma ereção firme e duradoura, e você que quer recuperar o desejo sexual na sua parceiro do seu parceiro, Max Viril vai ajudar. É um produto natural, pode ser usado por homens de qualquer idade, inclusive quem tem diabetes, pressão alta ou toma medicação. E ele pode ser usado, inclusive, como pré-treino, porque ele aumenta a circulação sanguínea, melhora a oxigenação, resistência muscular e foco. Ou seja, é um estimulante completo para o homem. O produto é tão concentrado que você pode tomar uma cápsula a cada 3 dias. Ou uma cápsula 20 minutos a meia hora antes da relação sexual.
0800 015 1313. 0800 015 1313. E eu queria te fazer umas perguntas que as pessoas às vezes me perguntam pela direct, ou me perguntam também quando a gente se encontra, que é, ai, adorei e tal, quero experimentar o Max Viril, mas tem diabetes, tem problema?
Nenhuma, pode usar, aliás, é uma alternativa para quem tem diabetes.
Por quê?
Porque hoje no mercado, quando os produtos que tem são produtos químicos. Então, a pessoa que tem diabetes, ela não pode usar um produto químico muito forte, porque vai alterar a circulação e a pressão sanguínea dela. O Max Viril é um produto natural que não altera a pressão sanguínea. Ele vai melhorar a circulação, especificamente na região que o homem mais precisa.
Eu ia contar o que você vai contar, fica quieta.
Vai, pode contar.
Vai ter o dobro, pelo mesmo preço, tá? Muito dobro de quantidade, vidrão, igual coisa de farmácia americana. bacana, delícia.
Adoro. É o seguinte, ó. Os 100 primeiros ouvintes que ligarem agora vão adquirir o Max Viril Premium com 69% de desconto. É o desconto mais sensual do rádio brasileiro.
É o desconto mais sensual, é muito bom.
É sensual, né? 69%. E eu vou mandar de presente o Max Viril Control, que é aquele óleo maravilhoso para fazer aquela preliminar, aquecer a relação, e é o óleo que acaba com a ejaculação precoce. Então, meu amigo, se você está passando por esses problemas, ligue 0800 015 1313. Se você é mulher, gostaria de ajudar o seu parceiro, liga também.
A não
liga
te fazer
também.
Passar raiva, você está achando que ele é tímido, ele não conta para ninguém, ele está fingindo de bobo, não querendo ver o negócio? Compra você e dou de presente. Além da alegria que o cara vai ficar, porque vai dar, não sei nem que palavra eu uso, tipo uma energia vital. Uma gana, vontade de levar a vida mesmo.
Exatamente, então corre pro telefone. A ligação é grátis, mesmo que você não tenha decidido comprar o produto, tá com dúvida, pode ligar 0800 015 1313.
Evil, Max Viril é incrível. 0800 015 1313. Então é isso, gente. Já que subiu tudo, incluindo a audiência, tá na hora de atender uma ligação, né, Bob? Dá pra você fazer alguma coisa? Porque o Donato já tá louco pra esquentar sua cadeira.
Essa é a surpresa, Chiro? Ligação surprise.
Surpresa pra mim?
Oi.
Liliane?
Oi.
Evil. É o Missão Impossível. Gata garota.
Mentira.
Sim, aqui é atendimento ao cliente. A gente quer saber tudo. Como anda a vida, como anda o relacionamento, o coração, este corpo, esta alma.
Essa idade.
Como vai você? Eu preciso saber da sua vida.
Linda. Ô, Liliane.
Tá, linda. Hoje é eu que canto. Parabéns pra você.
Nesta data querida,
ai, que muita linda felicidade, muitos anos de linda.
Ai, sua linda, maravilhosa. Muito obrigada, viu? Também, muito obrigada mesmo por saber, por lembrar. A Bob agora se contorce de inveja e eu me sinto muito plena, feliz. Obrigada, amiga, mas a surpresa é pra você. Você me deixa feliz, eu fico com vergonha. Conta tudo, você tá bem, meu amor?
Eu tô bem.
Tá, e é o seguinte, essa foi uma ligação surpresa, né? Você não sabia que íamos ligar. Você fala de onde, tem quantos anos?
Eu tenho 20.
Caiu, 20 quantos, querida?
Eu tenho 26.
26 anos, qual que é seu signo?
Sou libriana.
Libriana, fina, uma pessoa diplomata, uma pessoa calma, com parcimônia, com delicadeza, só gosta de gente sofisticada.
É, nem tanto.
Esse é foi. É, nem é, tanto. O que deve ter um lado bagaceira gritando.
É.
Sim. O que você faz da vida, Lili?
É, no momento eu sou só a dona de casa mesmo. Cuido do filho e da casa.
Maravilhosa, isso aí dá mais trabalho, hein?
Demais. Oxe, nem sabe.
Me conta uma coisa. Eu recebi uma mensagem do seu maridão. E ele falou que queria que a gente desse uma ligadinha pra você, porque ele falou, minha esposa é incrível, eu quero deixar ela pra cima, eu quero dar uma animada. O que que tá rolando? Conta.
Então, na verdade, eu pedi pra ele mandar o e-mail, porque eu sou muito fã de vocês, eu escuto vocês há muito tempo, tipo assim, todos os dias. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história com ele, com vocês e com o Brasil, né?
Por favor, fique à vontade.
Ai, gente, fico até ansiosa.
É... Então, ele, eu conheci o meu marido em 2011. Em 2011 a gente se conheceu numa roda de amigos. Foi tipo,
peraí, o Lili tá falhando.
Não, melhorou?
Melhorou, continua. Você conheceu ele numa roda de amigos em 2011.
Isso, em 2011, foi tipo amor à primeira vista. Uhum. Na hora que eu bati o olho nele, que ele bateu o olho em mim, a gente já achou uma ponte ali e começamos a ficar. Ficamos por alguns meses. E daí depois o destino separou nós dois. Andamos por caminhos diferentes, encontramos outros amigos. E aí, depois de 2011, nós encontramos de novo em 2014. Nos falamos, né, pelo telefone. E ele estava viajando e não podia vir para Manaus. Daí, mas ele, antes de ligar, fez uma promessa e prometeu que um dia, quando tudo se acalmasse, a gente ainda ia casar.
Uhum.
Depois disso, nos vimos de novo em 2016. Marcamos um encontro, ficamos, nos abraçamos, matamos a saudade. E aí nos afastamos de novo em 2017. Foi a última vez que eu o vi. Entendeu? Foi a última vez que eu vi ele, abracei ele. Na hora que eu vi, corri, tipo assim, cena de filme. Corri, abracei ele, falei, nossa, quanto tempo, que saudade. E dali foi onde a gente parou de se falar. E aconteceu uma coisa comigo. Neste mesmo ano, eu sofri um trauma muito grande, no qual eu passei mais de 3 anos trancada, sozinha, sem amigos, sem falar com ninguém.
Você entrou em depressão?
Sem sair também. Depressão, síndrome do pânico. Vocês vão entender. Daí, em 2021, eu falei com minha sobrinha e eu pedi pra ela procurar uma pessoa pra mim no Facebook, e era ele. E nesses 3 anos eu sempre trancada e ouvindo vocês. E eu ficava sempre pensando, nossa, será que um dia eu vou encontrar alguém? Será que um dia eu vou acreditar em alguém de novo? E ele, sabe? Como será que ele tá? Por onde ele anda? Será que ele tá vivo?
Ele não te procurou nesse tempo, ô Liliane?
É, vocês vão entender. Calma aí. Aí, a minha sobrinha achou ele, deu meu número pra ele e ele me ligou, sem saber quem era. Daí eu atendi, oi, tudo bem? Aí ele, quem tá falando? Aí eu, não conhece mais minha voz. Aí ele reconheceu na hora. Nossa, quanto tempo, cara, tu sumiu, o que aconteceu? É, tava estudando perto da tua casa, passava todo dia aí pra ver se eu te via. Te procurei nas redes sociais, não te achava. E aí eu fui falando pra ele, então, sabe, da última vez que a gente se viu, naquele mesmo ano, aconteceu uma coisa comigo, no qual eu tava num relacionamento que eu quis deixar a pessoa. Quando eu fui deixar ele, ele pediu pra conversar comigo, falou que só queria conversar mesmo, que se eu não quisesse mais, ele iria entender. E eu fui conversar com essa pessoa. Chegou lá, falei pra ele que eu não queria mais mesmo, que não dava certo. E quando eu tava vindo embora pra casa, já tinha uma pessoa me esperando. E essa pessoa jogou um produto químico no meu rosto.
Nossa.
No qual queimou o meu rosto, queimou o meu colo, queimou o meu braço. E foi dali que minha vida parou. Foi ali que eu entrei numa depressão, numa síndrome do pânico, não queria falar com ninguém, não queria saber de ninguém.
Olha, Lili, eu não sei nem o que eu falo, juro por Deus, como ansiosa que sou, primeira coisa que vem aqui na hora que você começa a falar é tipo, que ódio, né? Vamos pensar em toda a parte aí humana de mulheres, mas assim, quero saber como você tá, o fisicamente, o que tem pra mexer, usar todos os meus contatos pra poder te ajudar, de creme a cirurgião, qualquer coisa que quiser, já coloco 100% à disposição. E ó que eu tenho amigo porreta e amigo que é amigo de verdade. Mas, então essa maldade de homem, entende o que é que eu falo? Desde os detalhes de assim, que tristeza que é voltar de viagem, não poder sair de casa, não andar a pé, não fazer nada.
É, você sempre
começou
isso.
Nossa, tô até suando, sabia?
Sim, e aí eu fui e falei pra ele, nossa, nem imaginava.
Você contou isso tudo pra ele no telefone, né, Lili?
Isso, no telefone eu falando pra ele. Aí ele falou, mas tudo bem, agora tu tá viva, tá bem, isso que importa, tá falando comigo. Bora se ver, eu quero te ver, bora se ver, bora se encontrar. E eu falava, eu não posso, porque eu não posso sair de casa. Ele falou, tudo bem, eu vou aí contigo. Aí eu falei, mas aconteceu muita coisa, tudo mudou, eu não sou mais aquela pessoa. E aí ele falou, então me fala o que mudou. Aí eu falei, eu tive um filho, eu tenho um filho, agora eu sou mãe. Aí ele falou, tudo bem.
É, isso é bom.
Posso ser pai, eu posso ser um pai. Daí eu falei, mas não foi só isso. Aí ele falou, mas então me fala. E eu não tinha coragem de falar pra ele. Então ali eu desliguei o telefone, sabe, e comecei a chorar. Aí a minha mãe entrou.
Por que você ficou sem coragem de falar?
E ela falou assim, a minha mãe falou, por que tá chorando? Aí eu falei, porque eu tô falando com uma pessoa que eu gosto bastante, que eu conheço há muito tempo, e eu não tenho coragem de falar pra ele. E ela falou, mas você já falou pra tantas pessoas. Aí eu falei, mas esse é diferente, eu tenho medo da reação dele, porque eu gosto dele. E se ele ficar chocado, eu vou sofrer muito mais, entendeu? Daí eu liguei pra ele de novo e ele falou, bora se ver. Aí eu falei, tá, quer saber mesmo o que foi que aconteceu? Ele falou, quero, eu vou entender, tu me conhece, eu não vou te julgar. Aí eu falei...
Por isso que eu fiquei pensando de contar pra ele, porque eu imaginei na cabeça do cara ele ouvindo isso, passou tudo o que a gente puder imaginar, menos... a realidade.
Sim. Sim. Aí eu falei pra ti tudo o que aconteceu. E eu não falei pra ti que quando ele jogou foi tão rápido que eu não tive tempo de fechar o olho e agora eu tô cega.
Meu Deus!
Ah, dos dois olhos, Lili?
Dos dois olhos.
Ah.
E aí eu desliguei. Eu desliguei porque eu não queria escutar a reação dele. Aí, nisso que eu desliguei, eu só comecei a chorar, E aí ele ficou me ligando de novo, né? Aí eu atendi. Aí ele falou, tá, tudo bem? Tu não pode me ver, mas eu posso te ver e eu quero te ver. E ali eu comecei a explicar pra ele, tá bom, tu quer me ver, mas eu vou falar pra ti, vou me descrever pra quando tu me ver, tu não se chocar, né? Porque a última vez que ele me viu, eu era uma pessoa e depois eu me tornei outra.
Não, você é uma pessoa.
Não,
você
a Golda não é, a mesma pessoa que ela era fisicamente, que o cara ia encontrar tudo, claro que ela já entendeu,
isso.
É.
Isso, daí eu descrevi pra ele, olha, no meu rosto eu fiquei com marcas assim, 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 no meu colo, próximo ao meu seio, fiquei também no meu braço.
Mas isso porque ainda tem mais o detalhe, né? Como teve a história do negócio da visão, você também deve ter uma visão, ainda mais que o seu tato deve estar maravilhoso, inclusive, deve ser ótimo para vocês namorarem, mas você deve achar que fisicamente tá... Você tem uma visão pior, né, do que a realidade, eu imagino.
Sim.
É. Acabei de ver uma foto sua, entendeu? Por isso.
Liliane, só um instante, por favor. Nós estamos aqui com a Liliane de Manaus, dando esse depoimento, o marido dela, que mandou e-mail pra cá pedindo pra ligar pra ela. Então, só um segundo, a gente já volta, Lili.
Missão impossível, Jovem Pan.
Tamo de volta com a Liliane de Manaus e ela contando aqui essa história dela e do marido, né? Que inclusive foi ele que pediu pra que ligássemos pra ela.
Eu imagino que na sua cabeça, quando te vê, não é o que eu acabei de te ver, já achei bonita. Achei maravilhosa, tá com óculos e cabelo maravilhoso. Tá mara, querida, tá? Sabe? Então é o tal da imaginação. Igual antes de você contar pra ele o que tinha acontecido, o cara deve ter imaginado tudo. Ah, ela teve 3 filhos com o meu melhor amigo. Sei lá, ela conheceu meu pai no outro bar. Nunca imaginado que você tinha sido vítima de uma violência nesse tipo de gravidade. A sua sensação que você foi vítima desse negócio inimaginável, né? A gente tava falando isso aqui antes do programa começar hoje, da crueldade humana, o quão absurda ela é. A que ponto ela chega, mas estamos aqui com alguma missão de vida, se aconteceu, né? É porque a gente tem que, disso, aprender algo e eu imagino, pela foto que eu vi, que a vida te surpreendeu preenchendo o coração, né?
Isso. Daí
você falou com ele, tô com medo, tô com machucado nesses lugares, no braço e tal, no rosto, assim, assado.
Isso. Aí ele chegou, a gente se encontrou, ficamos na laje de casa, namorando, nos beijando, aí chegou a hora dele ir embora. Aí eu perguntei pra ele, e aí, o que tu achou? Eu tô muito feia? E ele percebeu que toda hora eu jogava meu cabelo pro meu rosto, né? Pra esconder. Aí ele tirou o cabelo do meu rosto, me puxou e falou no meu ouvido, pra mim, tu tá mais gata ainda.
Nada!
Aquele momento que eu tive certeza que era ele, que era pra ser assim. E desde lá a gente não
se largou,
não
mais.
Isso. E esse ano, agora esse mês, faz 2 anos que a gente se reencontrou, recomeçou. E eu amo muito ele.
Ai, que delícia, que delícia de amor isso, gente. Tem noção que isso serve pra, fora o que você tá ensinando aqui, mas pra quem tá ouvindo o programa. Não é além de tudo que, sei lá, aconteceu alguma coisa com você e você depois conheceu um... Não, é o mesmo cara que um outro que antes, assim, você gostava, já rolou uma história. O que a gente sente sempre é maior. Esse negócio de aparência aí não é nada, né?
Isso mesmo. Mas ali eu expliquei pra ele, ó, a gente vai ficar junto, mas você vai sair comigo em público, eu não tiro óculos. Você sabe que vai ter lugares que eu vou ficar meio constrangida. É difícil, eu venho de uma depressão e aqui dentro de mim eu tenho vários gatilhos que são como uma bomba que a qualquer momento pode explodir.
Claro.
E ultimamente explodiu, sabe, Lisa?
O que houve, amiga?
Aconteceu. Não, porque meu filho tá crescendo e eu tô vendo que ele quer brincar na rua e eu não posso. E chegam pessoas, né, que falam que promete que não, vou ajudar, vou conseguir. E a gente cria, né, uma expectativa que depois vai tudo por água abaixo e ele vai tudo se acumulando, sabe?
Qual a expectativa que você... fala.
Pra terminar, a gente tá passando por um problema financeiro. Eu recebia só o benefício, né, do INSS. Daí eu meio que caí num golpe de uma empresa que eu não tô recebendo mais o meu dinheiro e tudo ficou mais difícil. Mas ele tá aí, ele tá do meu lado, às vezes eu tenho umas crises, mando ele embora.
Aconteceu um novo... Não, já sabe disso aí, já te conhece, vocês vão ficar junto pra sempre. Eu quero entender um negócio. É, por exemplo, de cara, vamos falar seu Instagram, vou pensar o que, que eu já posso eu mesma ajudar, mas todo mundo que estiver ouvindo, quem tiver à disposição e puder de alguma maneira ajudar, vai ser um prazer. A gente vai falar o Instagram dela daqui a pouquinho. Agora, me conta uma coisa. Aconteceu um golpe e tem alguém que tá ganhando o seu dinheiro do INSS? Porque isso aí, então, com o advogado, sim, a gente já consegue trazer o seu dinheiro de volta, não é isso?
Sim, na verdade, era uma correspondente bancária que ela teria que me repassar um valor e ela sumiu. Ela passou, assim, ano passado, me repassou o valor tudo certinho, mas já faz mais de dois meses que sumiu. Não consigo contato, não tenho o número do WhatsApp.
Manda o celular dela pra mim no meu WhatsApp. Isso, porque isso aí eu já posso pedir pro doutor Sérgio.
Ô Lili, olhar. Só uma coisa, peraí, Lígia, te interrompendo rapidamente. Vocês continuam morando juntos e aí você falou, às vezes eu fico com, tenho esses gatilhos, acabo explodindo, mas aí ele também te entende por conta desses problemas todos.
Que é isso, óbvio, que ela falou, ela manda ele, né, embora, ele fala, não vou,
exatamente.
Ah, já tá resolvido, e aí, deu certo, bateu.
Mas esse problema que você tá passando, por exemplo, que a Lígia falou, pô, tem que procurar, sei lá, os seus direitos e
é porque às vezes não tem, igual, às vezes não tem. Não sabe, não tem ninguém pra ajudar. O que a pessoa prometeu, isso, não vai lá, não cumpre. O que ajuda, ninguém dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Isso. Eu, minhas coisas de pagamento, não sou eu que olho. Eu não daria conta, qualquer um me passaria a perna em um palito. Você também, menino. Você é péssimo desse trem de dinheiro. Coisas. Por isso que tá sempre zoado.
Eu sou ruim pra mexer com dinheiro, mas eu tento cuidar.
Mas enfim, exatamente. Então, bom, isso aí a gente do INSS, esse eu já dou conta de pedir pra uma pessoa, porque eu imagino que já vai ser um advogado. Vou pedir, por exemplo, a primeira coisa que eu pensei pra ajudá-la é vou pedir ajuda pro meu marido, pra ele me ajudar a ver o que quer, entendeu? É. Então precisa mesmo, todo mundo precisa de uma rede de apoio. Ninguém existe sozinho. Sim, sim. Ainda mais a raça humana.
É porque se fosse eu sozinha, se eu pudesse sair, se eu pudesse correr atrás, eu já teria ido numa delegacia.
Não, e você já tá fazendo um monte de coisa, sim, entendeu? Então tira também esse negócio da culpa da cabeça. Tem gente tomando golpe à torta direito. Todo dia sai um vagabundo de casa, sai um bandido e sai um canalha. Igual essas tragédias já aconteceram, acontece todo dia. Com milhões de pessoas, é muito ruim mesmo, mas te garanto que tem mais gente legal no mundo do que ruim. Aqui, ó, tô olhando numa sala, tem 1, 2, 3, 4. Desses 4, 3 são uma mentira. Os 4 são boa pessoa. Com você na linha, mais uma. Nós somos a maioria, tá? Mas temos que ficar bem esperto, mesmo com esse trem de bandido. Em todos os sentidos. Até desse canalha que fez
esse
essa...
Esse cara, isso que eu ia perguntar. Você conseguiu denunciar?
Ele tá preso?
Ele tá preso, alguma coisa assim?
Oi, eu não entendi.
Você pode falar do acidente que já aconteceu há mais tempo ou você prefere nem falar disso?
Posso falar sim.
O que aconteceu com esse cara? A gente conseguiu já prender ele?
Não conseguiu, Lígia, porque quando aconteceu, ele estava do meu lado. Foi assim, eu vou descrever para vocês como foi. A gente vinha andando, eu falei para ele, não, eu vou embora. Ele falou, não, ele fez questão de estar do meu lado. Ele falou, não, eu vou te deixar até ali. Aí eu, tá bom. A gente vem andando. Nisso que a gente vem andando, eu vejo uma pessoa no escuro, na entrada de um beco, com um copo na mão. Sabe aqueles copos de vidro que vem no uísque? Ele tava com um copo na mão. Eu imaginava que ele estivesse tomando uísque, porque ele tava todo arrumado, uísque ou cerveja, porque eu só vi um líquido amarelo. Eu nem imaginei, nunca passou pela minha cabeça. Na hora que eu passo na frente dessa pessoa, ele só faz dar um passo e joga no meu rosto.
E você conhecia essa pessoa?
Não,
acabou de falar, um cara tava arrumado com um cara que não sabia se tava bebendo esse
cerveja. Não conhecia, não era daqui de perto da minha casa.
Que maldade.
Ele veio todo arrumado só pra fazer isso.
E o cara?
Na hora que ele jogou, não fez nada, não falou nada, ninguém falou nada. Na hora que ele jogou, Deus é tão bom que eu vinha do lanche com uma garrafa de 2 litros de água na mão.
Amém.
Na hora que ele jogou, eu só gritava que eu ia morrer. Quando ele jogou, derreteu a camiseta que eu tava na hora ali.
Canalha, canalha!
É.
Canalha.
Aí eu senti meu olho queimar, o meu rosto queimar. E eu só comecei a pedir perdão de Deus, sabe? Gritando que eu ia morrer, eu vou morrer.
Ó, vamos lembrar aqui, ó, só pra mudar o gatilho da energia, não, você viveu, você tá linda, você tem um filho, um cara que te ama, tá lotado de gente aí, ó, você tá achando do problema da visão, com o olho que a gente gostaria de achar o mais bonito do mundo, azul, transparente, morrendo de depressão sozinho, sem ninguém que ame. Você tem um marido que você pode mandar ele embora, ele te acha mais gata ainda, sabe, que você pode mandar ele pro quinto dos infernos, que ele vai falar daqui eu não arredo o pé. Sabe, imagina que quer viver na consciência, tendo ferrado, magoado, machucado, alguém, cruz credo, distância dessa energia. Deus, sabe assim, vamos pôr essa bolha, só pra transcender aqui, porque você ficou achando que não, mas de falar isso, sua vozinha já mudou, já mexeu em umas gavetas, mas não. Sua vida deu a volta pro outro lado. Bem amada, bem quista, vamos resolver essa palhaçada de INSS, mas não misture assim os sentimentos pra despertar nenhum gatilho. Tá acontecendo isso com todo mundo. Vou falar um negócio que eu assisti outro dia na Ana Maria Braga. Antes de sair de casa, tava lá o Supla contando de uma música que ele fez sobre todos os assaltos aqui no centro. Tipo assim, a violência ficou tão banal, as coisas estão tão assim, que o povo parece que não sente. Eu tô num mega conflito interno de uma pessoa que mora na rua perto da minha casa, que eu falei, como que eu posso estar vivendo sem ter tirado essa mulher dessa rua? Eu sou uma idiota, eu juro pra minha alma, isso foi hoje, tá? Então, quando você conta o seu, você tá do lado bom da história. Que péssimo, sabe assim, que tenha passado por várias coisas ruins, mas benza Deus, esse é upgrade na vida, você tem amor verdadeiro, o que preenche o coração. Inclusive, o mundo tá tão ruim que tem um monte de coisa que você tá ficando livre delas, sabe?
Antes do programa, né? A gente tava falando, pô, o ser humano tá muito mal, né? Tá?
Sim, raivoso. Aí eu vou contar pra vocês como eu comecei a desconfiar.
Ah.
Foi na hora que a gente voltou que eu falei pra ele me levar pra um pronto-socorro que eu sabia que tinha especialidade em queimados, né? Aqui em Manaus. E ele sugeriu outro. Não, vamos pra outro que é mais próximo. Tá. Na hora eu nem raciocinei. Tá, embora, eu só queria sair dali e ir pra um hospital. Chegou lá, no outro dia ele foi me visitar e a única coisa que ele falava pra mim era que agora eu ia ficar dependente dele, eu ia ter que ir pra casa dele pra ele cuidar de mim. Passou uns 3 dias ele falando isso. Dali eu mandei uma carta para a diretora do hospital proibindo a entrada dele. Nisso eu não sei se ele tentou ir lá, se ele tentou entrar. Quando foi no outro dia, eu recebo várias mensagens no meu celular. Eu só faço baixar assim, a barra de notificação, vejo e já sabia do que era. Dali eu mandei para uma enfermeira, ela deu para segurança, tudinho. Depois disso, a minha irmã chega, ela vê as mensagens e era de um número diferente. E ela compara as mensagens, o jeito de escrever com o jeito dele. E era do mesmo jeitinho. Mas nisso, eu saio do hospital. Eu só queria saber da minha visão, sabe?
Claro.
De procurar um tratamento. E eu não podia estar saindo, porque eu não podia pegar sol. Eu não podia suar. Eu não podia. Meu banho, no máximo, 5 minutos. Porque senão não iria voltar a cor do meu rosto normal. Então, eu fui na delegacia depois de 1 ano pra saber como tava. E aí apareceu reportagem pedindo na televisão com a foto dele. E a delegada só falou pra mim, tá bom, vai pra tua casa que ele tá vindo pra cá. Eu vim. Aí ela falou, fica ligando pros investigadores, eles vão te ligar e eles vão te falar como tá o andamento. Toda vez que eu ligava, uma desculpa. Ah, a delegada tá ocupada. Ah, eu não sei, eu vou tentar saber hoje, quando for a noite eu te ligo e te falo. E nunca ninguém me ligou, nunca ninguém falou nada. Aí depois disso, eu soube, uma pessoa que tava no lanche, que é conhecido meu, falou. Foi ele, na hora que tu tava distraída, ele saiu de perto de ti e falou no telefone. Bora, cadê vocês, que eu já tô saindo daqui.
Bom, ainda tem o programa o Alerta Nacional aí, do Siqueira?
Tem.
Ah, nós vamos pôr o Siqueira pra ir atrás disso aí.
Ô Liliane, bom, você tá agora, você tá morando com o seu marido atual, né? Ele que pediu pra gente te ligar. Qual que é o nome dele?
Afonso Henrique.
Afonso Henrique, que te ama muito, E você praticamente já deu a volta por cima dessa história. Claro, ah, é, tem que ir atrás.
Deu
tem que ir atrás
do. É bom lavar a alma, tem que receber esse trem do INSS e esse cara, vamos dar. Não, vai,
não tem que ir atrás, claro,
mas
do culpado.
Eu tenho a esperança de que um dia eu vou voltar a enxergar, porque nunca nenhum médico falou pra mim não. Não, você não vai conseguir, não tem jeito, entendeu?
Então, eu vou querer sempre que você me explique isso assim, tudo, é aliás. Quem tiver, eu lembro que em Belo Horizonte tem um negócio excelente de olho, porque porque minha irmã fez um transplante de córnea. Você que for um médico, uma médica, um especialista em visão, que puder nos ajudar, só entrar em contato, pode me mandar um direct no Instagram, que é o Ligia Mendes, pode mandar o e-mail aqui pro missão@jovempanfm.com.br. E, Lili, qual que é o seu Instagram, para quem quiser falar com você?
Lisa, eu não uso Instagram. Eu tenho Facebook, que é daquele tempo, mas eu não uso porque eu tenho medo, sabe? De alguém tá olhando, de alguém tá querendo ver do jeito que eu tô. Eu não uso. Eu uso o Face.
Qual que
é? E no WhatsApp é Souza Cachos.
Souza com Z.
E Cachos de Cacheada mesmo.
Cachos, tá. Cabelo de Cacheada.
Souza Cachos de Cacheado. Souza com Z. Tá bom. E quem puder ajudar, quem quiser, não decorou o Souza Cachos, tudo só mandar pro Missão, pode me mandar uma direct no Instagram.
A gente põe em contato.
Que a gente agiliza aqui tudo. Eu tô aqui procurando já o númerozinho do Siqueira pra já mandar pra ele. Isso aí, esses eu tenho certeza que eu posso ajudar, porque ele eu sei que pode me ajudar. Mas então...
Ó, é o seguinte, Lili. Obrigado pelo seu depoimento, né, que... No fundo, acaba ajudando muita gente, né? Você, super corajosa, seu marido. Parabéns, Afonso, que tá aí, né? Sempre apoiando a Liliane. E nós vamos voltar a te ligar, tá? De repente, você quer dar mais detalhes da história.
Talvez até amanhã mesmo.
Tá bom, Lili?
Tá bom, tá, tá bom.
Então... E o Chiro já tá mandando aqui seu WhatsApp no meu WhatsApp. E eu vou te chamar, tá?
Tá bom, eu queria só deixar um recadinho pra ele.
Claro, fica marido, à vontade.
Né? É, passou o Dia dos Namorados. Eu sei que a gente vem de momentos difíceis, mas muito obrigada por estar do meu lado esse tempo todo, por não me abandonar, por não desacreditar de nós, do nosso amor, por ter vindo ao meu encontro, por tudo que a gente vem vivendo, por me respeitar, por me amar, por ter o meu filho como teu filho. E eu te amo muito.
Nós também te amamos, Afonso, e você também, Liliane.
Afonso, você é o cara, mas não faz mais que obrigação. Continue sendo o cara, porque nunca vi ninguém plantar morango e colher abacaxi. A vida premia quem é bom. Podem falar o contrário, mas o tempo é pai, não é padrasto. Coloca as coisas no lugar, sabe? Vem sempre uma mão na hora que falta. Eu não sei nem explicar como. A fé é foda. Pronto. E é um negócio inacreditável como ela realmente modifica tudo. Como aqui o falar parece uma flechinha de energia e que muda o que a gente sente na hora, que a gente consegue passar coisa boa, verdade, uns pros outros, seja aqui no estúdio, com quem tá ouvindo, nós aqui, nós três, eu, você e Bob. Então, amiga, vamos plantar morango pra colher morango. Seu marido, parabéns pra ele por ter uma mulher tão legal, um casal que inspirador. Porque o que interessa nessa vida mesmo é amor, tudo é bobagem. E o aparência, quero ver com 60 anos se a gente tá tão preocupado com 70, com 80. Então tudo também tem a ver com consumo, com bobagem, com um monte de abobrinha. Mas vamos atrás de tudo. Estamos procurando ajudas financeiras, o advogado pra olhar o negócio do INSS eu já vou ajudar. E quem tiver, médico, especialista em visão, em tudo, a gente já começa a utilizar nossos contatos. Eu vou perguntar pra todo mundo também. Vou perguntar pra diretor de outros programas. Deixa comigo que a gente mexe os nossos pauzinhos. E é só insistir. Não tem isso? Diz que o mundo não é nem pra quem são os melhores. É quem não desiste.
Quem não chora, não
quem
mama.
Quem ganha é quem não desiste. Às vezes não é o melhor. É o que não desistiu. Então nós não vamos desistir, não, tá? E junto a gente é mais forte. Um desanimou, tem o outro pra levantar. Não fica achando que eu sei que fica triste, não. Às vezes eu vou precisar de você falar: que isso, Lígia, que legal. A gente adora o que você faz, não desiste. Não, todo mundo. Então vamos contar uns com os outros. Você é um grande exemplo, porque você é feliz. Isso sim que é o melhor de tudo. Então estimula essa sua felicidade aí, de cara, sem medo mesmo. Tamo aqui, vamos aproveitar. Doa quem doer a vida, né, não?
É isso aí.
E se segurem que a gente tá aqui, meu amor.
Ele...
Tá achando ruim, baixo, que passe rápido.
Não, é só de pensar que você conheceu ele em 2011, depois de tudo que você passou, altos e baixos, indas e vindas.
Ai, o cara
pânico,
aí, ó, comendo a sua
e
mão.
E o cara tá aí com você. Parabéns, Afonso, um grande abraço. Beijo, Liliane.
Lili, beijos na boca.
Promessa paga.
Deixa comigo.
Até mais.
Tchau.
Tchau, gata.
Missão impossível. Jovem Pan.
That's all, folks. Fim de papo. Segunda-feira, semana começando. Aliás, hoje é o dia nacional. Aliás, dia do cinema nacional. Dia do cinema nacional. Parabéns aos produtores aí de filmes, né? A esses brasileiros produtores, grandes produtores. Alguns até saíram do país, né? Estão produzindo fora, enfim. Dia do cinema nacional. Parabéns a você que se envolve no cinema nacional. Então é isso, fim de papo, amanhã tem mais Missão Impossível, perdeu o programa, estamos no podcast, em todas as plataformas. Tudo de bom.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.